Segunda-feira, portanto, a gente vai acompanhar aí a convocação do Ancelotti e o primeiro jogo do Brasil na Copa no dia 13 de junho contra Marrocos às 7 horas da noite. Meio-dia e 42, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC. Transamérica, agora é TMC, Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Meio-dia 44, uma excelente tarde para você que está sintonizado em 100.3 Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Você nos acompanha pelo rádio ou também pelo aplicativo da TMC ou ainda no site tmc.com.br. Eu sou Isabela Miranda e te atualizo daquilo que é notícia, daquilo que importa para você, com um foco especial aqui de Curitiba, da nossa região metropolitana e de todo o estado do Paraná. A Prefeitura de Curitiba lança na segunda-feira a campanha do agasalho de 2026 e também a Operação Inverno. A campanha do agasalho vai mobilizar a população para doação de roupas, calçados, acessórios, como luvas, cachecóis e toucas, além de cobertores e toalhas de banho em bom estado. As arrecadações serão destinadas ao atendimento de famílias em situação e famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social que são acompanhadas pela Fundação de Ação Social, a FAS. Paralelamente, a Operação Inverno vai reforçar as ações de abordagem social e acolhimento às pessoas em situação de rua e desabrigo durante os períodos de mais frio deste ano. A iniciativa vai contar com o apoio da Secretaria do Governo Municipal por meio da Defesa Civil e tem como objetivo ampliar a proteção à saúde e à integridade física da população que é atendida. As duas ações vão seguir até o dia 21 de setembro. Participe da nossa programação, mande o seu WhatsApp para 419-9566-1003. 419-9566-1003. 18 graus em Curitiba agora. Daqui a pouquinho a gente segue atualizando o nosso noticiário por aqui.
TMC. Quem escuta sabe.
Meio-dia e 46, estamos de volta com o TMC neste sabadão. Você conectado a gente através de todas as nossas praças, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 100.1 em Brasília e também aqui em São Paulo, 88.7 em Belo Horizonte e 92.7 no Recife. Também pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 11972211001. Olha só, gente, no noticiário internacional, as Forças Armadas de Israel anunciaram a morte de Izzaldin Al-Haddad, comandante da ala militar do Hamas, em um ataque aéreo na faixa de Gaza. Segundo autoridades israelenses, ele é o dirigente de mais alto escalão do grupo
morto desde o acordo de cessar-fogo firmado em outubro. O Hamas ainda não confirmou oficialmente essa morte, mas um dirigente da organização confirmou a informação à imprensa internacional. O ataque também matou familiares do comandante e aumentou a tensão na região em meio à fragilidade da trégua. Agora, 12:47.
E a gente continua então no noticiário internacional. Vamos acionar nossa correspondente Marina Isidro, direto de Londres, por conta do cerco político que parece apertar cada vez mais para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Depois das derrotas recentes no parlamento e também da pressão crescente dentro do próprio partido, aumentam as dúvidas sobre a permanência dele no cargo. Marina tem as informações.
Olha, a gente agora começa a ter um cenário mais concreto do que pode acontecer aqui no Reino Unido e que indica que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer está realmente com o seu cargo sob altíssimo risco. A gente não tem uma disputa oficial anunciada ainda para saber quem seriam os candidatos a substituí-lo, mas temos um cenário, um desenho de quem seriam os potenciais rivais. Então, temos aí o ex-ministro da Saúde, Wes Streeting, que pediu demissão do cargo ontem à tarde, não lançou oficialmente a sua candidatura, mas tudo indica que sim. Angela Rayner, que é a ex-vice-primeira-ministra, e o candidato que sai na frente, que é o atual prefeito de Manchester, Andy Burnham. Ele é apontado aí como favorito e, claro, além disso, o próprio Starmer, que também entraria nessa disputa. Ele que está há menos de 2 anos no cargo de primeiro-ministro e já disse que não vai renunciar. Tem um porém. Burnham é prefeito de Manchester, mas ele não é um deputado do parlamento eleito. E isso é uma exigência para você se candidatar, né? Para você ter chances de se tornar primeiro-ministro. Então, ele teria que se tornar deputado, e isso é através de uma eleição, um voto popular. O deputado que ocupa essa cadeira ali da região de Manchester abriu mão do cargo nas últimas horas para o Burnham poder concorrer. Então teremos uma eleição em Manchester em que Burnham vai ter que concorrer com outros candidatos, inclusive de outros partidos, como o Reform UK, que é o partido de ultradireita e que ganhou muitos assentos, quase 1.500, nas eleições distritais da semana passada, enquanto o Partido Trabalhista de Keir Starmer perdeu quase 1.500. E isso foi o gatilho para essa crise, né, para esse clamor de que Starmer deveria renunciar. E é curioso porque o Burnham vai entrar nessa campanha eleitoral para deputado basicamente dizendo: olha, votem em mim, eu sou do Partido Trabalhista, para que a gente possa tirar o primeiro-ministro que é do Partido Trabalhista, né? Bom, então, como é que aconteceria isso, né? Essa eleição para prefeito, desculpa, para deputado, em que o Burnham vai concorrer, né, aconteceria mais ou menos daqui a um mês, e aí vamos ver se haveria uma corrida oficial para definir os candidatos ao cargo de primeiro-ministro. Quem define isso é o Partido Trabalhista, né? É uma escolha interna do partido, lembrando que o primeiro-ministro britânico é o líder do partido que tem o maior número de assentos, de cadeiras no parlamento, que agora são os trabalhistas, né? E para que essa disputa possa começar oficialmente, é preciso que pelo menos 20% do partido, ou seja, 81 deputados, apoiem o mesmo candidato. E aí ela pode começar, outros candidatos podem entrar nessas mesmas condições. Toda essa situação coloca o Starmer numa saia justa enorme, porque essa semana teve o discurso do rei, em que é apresentada a agenda legislativa para os próximos meses. Então ele anunciou alguns projetos que ele nem sabe se ele vai estar no cargo para tentar colocar em prática. Além disso, ele participa do G7 na França ali no começo de maio, que seria muito próximo, possivelmente, das eleições para o cargo de deputado em Manchester, ao qual o Burnham vai concorrer. E, além disso, a gente tem todas as outras questões do país, né? Problemas domésticos, imigração, economia, custo de vida. O primeiro-ministro tem que continuar respondendo a isso. Problemas internacionais, como a guerra do Irã. Então, tudo isso traz muita instabilidade para o governo, né? Porque ele já apontou, o Starmer já apontou um novo ministro da Saúde para o lugar de Wes Streeting, e é um cargo que já trocou de mão 7 vezes desde a pandemia de Covid-19. Portanto, basicamente uma vez por ano. Seria a 5ª troca de primeiro-ministro em 5 anos, né? Então, quem diria que o Reino Unido, que é um país visto como organizado, né, um país rico, estaria passando por uma crise tão enorme como essa, né, política. Então, a situação está muito fluida por aqui, mudando muito rápido. Eu vou acompanhando e trazendo para vocês.
Muito bem, agora 12:52. O deputado estadual Guilherme Cortez, do PSOL, acionou órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, para fiscalizar sites de venda de ingressos. A iniciativa busca endurecer o combate ao cambismo digital, prática considerada crime no Brasil. A Júlia Takahashi traz os detalhes na reportagem.
Golpes, taxas abusivas e ingressos revendidos por preços muito acima do original. Essa é a realidade enfrentada por muitos consumidores na hora de comprar entradas pela internet. A revenda de ingressos por preços acima do valor original é conhecido como cambismo e configura crime contra a economia popular. Nos últimos meses, consumidores, artistas e parlamentares passaram a denunciar plataformas de revenda online por suposta irregularidade nesse tipo de comercialização. Uma das empresas citadas nas reclamações é a Viagogo, o site que deveria funcionar como espaço de transferência de ingresso entre consumidores, é alvo de críticas por falta de fiscalização, preços abusivos e a dificuldade de atendimento ao público. A Andressa afirma que sofreu um prejuízo após comprar um ingresso pela plataforma. Segundo ela, o bilhete foi alterado sem aviso e as tentativas de contato resultaram apenas em respostas automáticas, sem solução para o caso.
Eu sofri um golpe da Viagogo ano passado, no início do ano passado. Eu entrei em contato para reclamar, recebi respostas vazias e de robô. Não há nenhum telefone que você consiga falar. E eu comecei a buscar e vi que havia muitas reclamações, não só aqui no Brasil, mas em outros locais da América Latina, que eles atuam com as mesmas reclamações. Fui no Reclame Aqui, tinham mais de 400 reclamações. Fui no Procon, não tinha. Coloquei lá. Aí eu fui no banco, fiz essa reclamação. Mostrei as provas e consegui ter o valor devolvido, mas sem nenhum retorno da Viagogo.
O problema também afeta artistas e produtores culturais. Recentemente, o ator Gregório do Vivier denunciou que ingressos de sua peça estavam sendo revendidos por até R$800, valores até 40 vezes maiores que o preço original. A TMC tentou contato com a Viagogo, mas não encontrou canais diretos de atendimento disponíveis no site da empresa. Diante das reclamações, o deputado estadual Guilherme Cortez acionou o PROCON e a Secretaria de Segurança Pública para cobrar fiscalização e regras mais rígidas.
O que nós defendemos é uma regulamentação para que as plataformas elas possam funcionar, elas possam acontecer, que não as tornem espaços seguros para o cambismo, mas sim espaços de trocas, de transferência de ingressos, sem a finalidade de obter lucro em cima disso.
Além do cambismo, o parlamentar também questiona as chamadas taxas de conveniência, cobradas pelas tiqueteiras oficiais. Segundo ele, as cobranças muitas vezes são desproporcionais e acabam deixando o ingresso ainda mais caro para o consumidor.
A taxa ela corresponde a um serviço efetivamente prestado. Ela tem que ser transparente e proporcional. A gente acha que a fixação de um percentual fixo e tão alto de 20%, que na prática deixar o ingresso um quinto mais caro, configura uma irregularidade, uma taxa abusiva que tem o objetivo de deixar o ingresso mais caro e, consequentemente, a empresa ganhar mais dinheiro através de um expediente, que é a cobrança de taxas, que é indevida.
As representações apresentadas agora pressionam autoridades e plataformas por mais fiscalização e proteção ao consumidor na venda de ingressos online.
Muito obrigado pelas informações, Júlia Takahashi. 12:56. Antes de encerrar aqui essa edição do News TMC, vamos para Belo Horizonte. Morreu neste sábado, aos 70 anos, o radialista e narrador esportivo Milton Naves, um dos nomes mais conhecidos do rádio mineiro, o Milton Naves. Rodolfo Simões com a gente ao vivo. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde mais uma vez, Rafael Tebas. Boa tarde aí ao ouvinte da TMC. Essa notícia é triste. Na manhã, início de tarde de sábado, a morte confirmada pela família do Milton Naves, né? Ele que começou a carreira como radialista aos 17 anos, na Rádio Cultura, lá de Alfenas. Em fevereiro de 77, ele fez o primeiro jogo, curiosamente foi uma transmissão esportiva entre Flamengo e Caldense, numa partida que marcava a inauguração do estádio Francisco Leite Vilela. E aí, no início dos anos 80, ele já veio para a capital, porque ele nasceu numa cidade no sul de Minas, chamada Helicina, foi para Alfenas, depois ele veio para a capital mineira. E aí, desde os anos 80, ele estava aqui em Belo Horizonte, onde ficou no ar por 4 décadas. Ele ganhou aqui um apelido, como ele era conhecido popularmente, como Show de Bola. Ele cobriu 9 Copas do Mundo, a primeira em 82, a última em 2018 na Rússia. Nesse período aí, a única ausência dele em Copas do Mundo foi em 86. E das 9 Copas, Rafael, ele narrou 6 finais, então ele era uma pessoa que guardava em casa com muito orgulho, com muito carinho, todas as credenciais dos grandes eventos que ele cobriu. Além das 9 Copas, foram 3 edições de Copa América e também rodou aproximadamente por 50 países.
Sem dúvida uma referência para o rádio esportivo. Muito obrigado pelas informações, Rodolfo Simões. A gente, claro, manda, enfim, toda a solidariedade à família dele também. Meio-dia e 58, rapidinho aqui, só para passar algumas informações antes da gente fechar, então, a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem hoje alguns jogos marcados, 16ª rodada, às 18h30 tem Atlético Mineiro e Mirassol. Internacional em Porto Alegre recebe o Vasco da Gama. Ainda hoje, às 19h, no Maraca, Maracanã, tem Fluminense e São Paulo. E às 21h, às 21h, tem Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã tem Santos e Coritiba, jogo às 11h da manhã, na Neoquímica Arena, em Itaquera, esse jogo. O Botafogo recebe o Corinthians no Rio, no Nilton Santos, no Engenhão, às 16h, isso amanhã. E também complementam, então, a rodada. Bahia e Grêmio, também às 16h, às 18h30 tem Red Bull Bragantino e Vitória. No mesmo horário tem Chapecoense e Remo. E também amanhã, só que um pouquinho mais tarde, às 19h30, tem Atlético Paranaense no Paraná, recebendo a equipe do Flamengo. Então, essa a 16ª rodada. Sempre cobertura completa, absoluta, total aqui da TMC. O Palmeiras é o líder do campeonato com 34 pontos, tem 4 pontos a mais do que o Flamengo, que tem um jogo a menos. O Flamengo tem 30 pontos.
Bom, vamos terminando por aqui. Você fica com a programação da TMC ao longo desse sabadão. Eu me despeço de você, Rafael Tebas. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Tchau.
Valeu, tchau, tchau, gente.
TMC. Quem escuta sabe.
Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
1:01 aqui na TMC, olha só, hein? A fotojornalista Gabriela Biló abre o jogo sobre os bastidores do fotojornalismo político, os registros históricos também do 8 de janeiro, quando os três poderes foram atacados em Brasília, e os desafios de retratar o poder na capital do país. Uma conversa profunda, emocionante, no Imprevista, que é apresentado pela Joana Treptow. E a fotojornalista, então, a Biló, fala sobre liberdade, coragem, ética jornalística, também as imagens que marcaram o Brasil nos últimos anos. É muito interessante, a gente acompanha agora.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Treptow.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço de conversa sem roteiro engessado, sem resposta pronta, principalmente sem pressa. A ideia aqui não é repetir o que você pode já ter ouvido, é tentar chegar em lugares que normalmente ficam de fora. E hoje a conversa é com alguém que trabalha justamente nesse pequeno intervalo, no ambiente em que tudo se repete, com cenas iguais, parecidas, com os mesmos personagens, mesmos gestos, mesmos protocolos. O trabalho da nossa convidada de hoje depende de perceber o que muda. E muitas vezes o que muda é quase nada. É um olhar que escapa, é um segundo fora do script, é um gesto que ninguém estava olhando para ele, prestando atenção. Hoje nós conversamos com uma das principais fotojornalistas do Brasil. É engraçado porque a gente não lembra de muitos nomes femininos nesse meio. Ela construiu um olhar muito particular dentro da cobertura política brasileira, jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada, dona de uma personalidade bem marcada, uma pessoa que tem uma história que não começa em Brasília, mas que se fincou no Distrito Federal, antes de fotógrafa, uma pessoa que tem uma história muito bonita e que vale muito ser explorada nos detalhes. Gabriela Biló, bem-vinda ao Imprevista.
Muito obrigada com essa apresentação, assim, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite.
Gabriela, a gente sempre começa com uma pergunta para quebrar o gelo. Você eternizou o símbolo, símbolos vários do 8 de janeiro. Como é ficar marcada por esse episódio que, por si só, é um marco na história do nosso país?
Olha, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é um fato histórico de muito peso no país, né? E, ao mesmo tempo, uma honra, né? Eu entendo que as minhas fotos, elas já não são quase que mais minhas. Elas ganharam vida própria. Quando a gente pensa no 8 de janeiro, é um episódio em que muitos fotógrafos foram agredidos, tiveram suas baterias de câmera roubadas, os cartões, as próprias câmeras. Então, para mim, eu entendo que esse meu material se estende a eles também. Como muitos não tiveram a oportunidade de completar a cobertura, entendo que essa cobertura não é só minha. E ela tem uma função social. Então, eu acho que eu meio que um pouco de desapego um pouco dessa imagem de que é só meu, sabe? Eu acho que é nosso. Assim.
O teu nome já é muito conhecido no jornalismo brasileiro, mas as tuas fotos, definitivamente, elas são conhecidas por qualquer um que acompanha o noticiário, o dia a dia, as redes sociais, porque elas são reproduzidas com ou sem créditos, elas são reproduzidas por vários meios. Como é que é essa relação para você entre quem você é e aquilo que você produz, que você faz? O que você prefere ser?
Olha, eu acho que eu sou a mesma, né? Eu sou uma pessoa que não me leva muito a sério. Eu sou uma pessoa que tem um certo problema de entender, um pouco de entender os limites do que é possível, sabe? Eu sou uma pessoa que normalmente fala, por que não? Por que não? Então, eu acho que isso se traduz nas minhas fotos, assim, de eu me divertir fotografando, de eu escolher esses momentos que eu acho que são interessantes, divertidos, que dizem alguma coisa. E eles são... Porque é mais do que você fazer o clique. Fazer o clique é fácil. É você saber entender qual daquela sequência inteira significa alguma coisa. Então, você selecionar o frame exato, que é um olho aberto, um olho fechado, uma mão para cima, uma mão para baixo, é o que faz a diferença. E olhar esses detalhes e brincar com as possibilidades do que cada detalhe significa, para mim é divertido e prazeroso. E é mais... Não é um processo tenso, sabe? É um processo de descobrimento. Então, olha isso aqui. Olha só isso aqui, que interessante. Então, meio que tá muito da minha personalidade tá misturada, assim. Então, apesar de muita gente me conhecer como uma fotógrafa, para mim eu sou só de lá mesmo, assim. Só existindo mesmo, assim, sabe?
Grande parte do teu trabalho, ele é feito em cima de muita seriedade. Assuntos sérios, assuntos chatos, entediantes, assuntos complicados, assuntos polêmicos, agressivos. E ainda assim é uma coisa que o processo te dá prazer.
É, o processo, assim, lógico. Se você fotografar uma tragédia, é diferente, né? Mas justamente por ser a mesma cena, na mesma luz, os mesmos personagens, a mesmice e essa coisa tediosa instiga a criatividade. Porque é muito fácil você ser mais criativo num ambiente rico, né? Você, sei lá, fotografar uma festa tradicional. Gente, que delícia, sabe? Você pode criar, é colorido, é bonito, né? Tem uma energia diferente. Então, não é que é mais fácil ser criativo, mas é outro processo, né? Agora, quando você fotografa a mesma coisa, todo dia, os mesmos personagens, na mesma sala, na mesma luz, com a mesma sequência de eventos e procura alguma coisa diferente, é quase como se fosse uma caça ao tesouro, assim.
E de onde vem isso? Eu vi um vídeo da tua mãe falando sobre a carta que você escreveu para ela no final do livro A Verdade Vos Libertará, e eu me emocionei. Tudo que é mãe e vó, eu começo a chorar, eu acho ridículo, eu acho que jornalista não tem que ficar chorando na frente das câmeras.
Ai,
a gente
choro.
Tem. É,
mas chorou, né?
Eu fico assim, não, nós temos apenas que trazer a informação. Mas na hora que ela começou a falar, eu achei que a figura dela é uma figura que remete muito a você. Assim, o pouco que ela fala, já dá para ver que ela também tem uma personalidade marcante. Sim. De onde vem a tua personalidade?
Ah, eu acho que é muito dela, assim. A minha família toda é matriarcal, né? Então era uma avó 6 mulheres e 2 homens. Ela veio do Paraná sozinha, com as 6 filhas. Terminou um casamento abusivo, veio sozinha com as 6 filhas. Os homens quiseram ficar. E elas foram se formando uma a outra e ajudando a outra. E aí tinha uma regra em casa, que era nunca dependa de homem nenhum. Então, a gente sempre trabalhei muito. Minha mãe trabalhou muito, assim. Minha mãe ela trabalhava numa cantina de colégio. Então, sempre tinha essa coisa, assim, de batalhar pelo seu, nunca depender de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? Mas sempre teve uma coisa muito de uma personalidade muito forte mesmo, assim. E ela falava assim, filha, você pode ser o que você quiser, mas você tem que se dedicar a isso. Então, ela sempre falava assim, eu gostava muito de caminhão de lixo passando em casa, assim, sabe? E do pipoqueiro também. Falei assim, você quer ser uma pipoqueira? Você pode ser uma pipoqueira. Você quer trabalhar no caminhão de lixo? Você pode. Mas, assim, você vai estudar para isso e você vai ser a melhor pipoqueira que você conseguir ser. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa liberdade com uma condição, que era me esforçar.
Se dedicar.
Uhum.
É engraçado, a gente sempre se identifica. Eu acho que a gente vai atraindo pessoas para nossa vida por motivos que talvez sejam alheios. A minha família também é muito matriarcal. É minha mãe, minha avó. E a minha mãe sempre falou isso para mim. Jona, você pode ser o que você quiser. E a minha mãe sempre teve o sonho de fazer jardinagem. Ela tinha o sonho de ter um jardim só para ela. Agora que ela tem, ela fala, meu Deus, ela dá muito trabalho. Ela fala, se você quiser ser uma jardineira, você tem que ser a melhor jardineira. Você vai se dedicar para isso. E eu acho que isso são formas de nos passarem valores, né? Quais são os valores que para você são inegociáveis?
Eu acho que a liberdade é um deles. Eu acho que é a coragem para ser você. Coragem não vem de não ter medo, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que tem muitos medos. Mas, sabe quando você vê uma pessoa covarde? Você vê que ela é covarde na vida? Isso, para mim, assim, é a coisa mais desprezível que pode acontecer. Então, eu olho para aquilo e falo, isso eu nunca serei. Sabe, assim? Então, eu acho que é a coragem e a liberdade. São duas coisas, assim, que, para mim, são inegociáveis, assim.
Conta um pouquinho sobre o livro. Você já tem 3 livros, né? Só para a gente contextualizar, que eu queria perguntar mais sobre a carta que você escreveu para tua mãe no A Verdade Vos Libertará.
Sobre esse processo da carta?
Não, primeiro sobre o livro.
Ah, sobre o livro. Bom, o A Verdade Vos Libertará a ideia veio de conversas de bar, assim, que eu fotografei em 2013 aqui em São Paulo e depois... Fui para Brasília durante o governo Bolsonaro. Fui para cobrir o governo Bolsonaro porque eu sabia que ia ser de alguma forma impactante, porque tinha alternância de poder. Toda vez que tem alternância de poder no país, mexe as estruturas. Eu entendi que ia ser um momento histórico no país, mesmo sem saber tudo o que aconteceria depois. Então, para mim foi muito claro o processo e a relação de 2013, as movimentações do passe livre, depois a apropriação de pauta, depois que virou impeachment. E depois que veio as redes sociais, bem no nascimento do Facebook, aí vem o WhatsApp e eclode no bolsonarismo, a eleição do presidente, e aí vem pandemia e 8 de janeiro, tentativa de golpe, né? Então, para mim, só um detalhe, eu chamo de presidente porque é uma questão de respeito, né? Então, vou sempre chamar Dilma de presidente, Lula de...
Ex-presidente de presidente.
É, exato, porque pela etiqueta... Você sempre chama pelo cargo mais alto que a pessoa
tem. E é engraçado que, às vezes, no noticiário, a gente às vezes se engana. Você tá lendo, você fala assim, ah, é presidente Bolsonaro. Opa, ex-presidente Jair Bolsonaro. Você fala, tá aí.
Não, é só o respeito que você se lida, né? Então, Dilma sempre será presidente, Temer sempre será presidente. Collor, quando encontrava no Senado, apesar de ser senador na época, você chamava de presidente. É sempre o último cargo mais alto, né? Então, sempre presidente. E aí eu li, assim, em conversas de bar, assim, nossa, e pensar que o movimento Passe Livre acabou numa tentativa de golpe, né? Assim, não culpando o movimento Passe Livre, mas é a narrativa da história, né? E aí, não, como assim? Ah, não, por causa disso, isso dava um livro, eu acho que dava um livro. Então, A Verdade Vos Libertará, essa narrativa do roteiro muito bem feito pelo roteirista do País, que é de 2013 a 23, então ele dá 10 anos certinho, acho muito mágico isso. E aí ele faz esse arco... Perfeito. Então, o Verdade Vos Libertará é um livro de fotos com QR codes feitos pelo podcast Miro e Delírio, que conta justamente esse arco, né? Já o juízo final, posso curar?
Claro, pode.
Já o juízo final, que é, vou mostrar, vou fazer propaganda, que é esse livrinho aqui. Ele é um livro bem menor. Ele é um livro de texto. Ele não é um livro de foto, né? Ele Ele tem outra pegada, ele tem um prefácio do Marcelo Rubens Paiva, bem bacana. E ele começa, na verdade, no 9 de janeiro. É, porque o 9 de janeiro, ele é o começo da resposta das instituições. Então, a gente tem o 8, o ataque, né? No 9,
é o fato. E depois a história se desenrola.
E aí começam a coleta de evidências que vão dar no julgamento do golpe e na condenação dos golpistas. Então, eu não diria que ele é uma continuação, porque ele é um livro de texto, ele é quase um almanac, que tem a minuta golpista, tem muito documento nele, assim. Então, ele é um livro que vai explicar por que Jair Bolsonaro e seus comparsas foram julgados e presos, né? Quais são as evidências, quais são as provas. Então, é um livro que desenha isso, com muitas fotos, obviamente, né? Porque eu sou fotógrafo, mas que evidencia isso, assim.
Muito, é bem bonito o livro. Agora, voltando à questão da tua mãe, você ali no final do livro, então você faz, é o quê? É uma dedicatória, mas que vem num tom, acho que de confissão.
É, uma declaração de amor, né? Assim, aí eu sou muito chorona.
Pode chorar.
Eu sou muito chorona.
Até porque a gente tá gravando esse episódio na época do Dia das Mães, então vale mais uma declaração.
Nossa, eu sou muito chorona. É, durante a pandemia, foi muito difícil, porque minha família mora aqui em São Paulo e eu moro em Brasília, então eu não podia ver a minha mãe, né? Não podia viajar, porque se eu pegasse um avião, eu colocava ela em risco de contaminação, ela é grupo de risco e tal. E eu sempre fui muito próxima a ela, assim. Então foi muito difícil. Eu fiquei, acho que 8 meses sem ver minha mãe, assim, que nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe. E aí, durante a pandemia, eu peguei Covid, pra mim foi um pouco sério. Eu precisei ser internada, precisei de oxigênio e tal. Isso tudo cobrindo o governo Bolsonaro. Ainda não tinha vacina na época pra mim. E aí eu lembro que foi assim, foram 3 dias assim, muito difíceis, que não sabiam se iam me entubar, se não iam, e assim, então eu comecei a me despedir das pessoas, assim, sabe? Então, e eu pensei muito na minha mãe, falei, putz, eu vivi minha vida muito feliz, eu não me arrependo de nada, se eu morresse hoje eu morreria feliz, mas vai ser muito duro pra minha mãe, sabe? Talvez ela nunca se recupere se eu morrer, então assim, talvez eu não devesse desistir, sabe? Porque eu sei que pra ela eu vou acabar com a vida dela se eu morrer, assim. Ai, gente, desculpa, eu sou chorona. E aí eu pensei, nossa, esse ano eu vi mais vezes o Bolsonaro do que minha própria mãe, sabe? Tipo, apesar de estar aqui numa missão que eu acho que é importante, eu tava longe dela esse tempo todo. Então, eu pensei muito nela nesses dias no hospital, assim, sabe? Então, foi uma coisa meio... Essa carta começou a ser elaborada quando eu não sabia se eu ia ser entubado ou não. Mais ou menos isso, assim, sabe? E aí, quando eu fiz o livro e eu olhei e, tipo, todos os momentos que minha mãe esteve presente nesse livro, que são momentos ocultos, sabe? E eu pensei, eu meio que fiz esse livro por causa dela, entendeu? Porque ela tá do meu lado, porque ela sempre me apoiou. Se não fosse por ela, eu não teria seguido a carreira que eu segui, eu não estaria onde eu tô. Então é um livro meio que assim, eu queria que ela tivesse orgulho, sabe? Então, na carta, no final, eu pergunto se você gostou do meu livro, sabe? Acho que por aí.
Nossa, é muito, muito lindo te ver emocionada.
Eu sou assim, chorona.
Mas tem que ser mesmo. E o teu trabalho é lindíssimo, e reverenciar quem veio antes de nós e quem possibilitou que nós estivéssemos aqui é o sentimento de agradecimento mais bonito que há. Até porque, pelo que você disse, quem esteve em vida antes de você precisou abrir muitas portas para que você pudesse ser livre, que é um desses teus valores. Sim. Tão importantes, a Exatamente. Liberdade. E você exerce o teu trabalho com muita liberdade. Você, voltando aos protestos de 2013, ali foi um grande primeiro momento, podemos colocar assim, sim, da sua carreira. E você se destacou justamente por essa característica que segue sendo peculiar, que é o teu olhar para aquilo que a gente pouco vê. A gente entende que um fotojornalista sempre vai ter fotos icônicas, porque já está num momento que é histórico. Então você está ali vendo por uma perspectiva que poucos veem. Mas você tem um olhar que vai um pouco além disso, que eu diria que é mais sensível, que é um pouquinho mais... Vai na subjetividade. Quando é que você percebeu que isso era uma característica tua?
Eu acho que... Eu entendi que isso agradava as pessoas só em Brasília, né? Porque quando eu trabalhava em junho de 2013, que acho que foi o primeiro momento que minhas fotos começaram a chamar a atenção, era uma estratégia fazer diferente. Porque eu era frila, eu ganhava por foto vendida. Então eu não podia ter a mesma coisa que os outros tinham, senão minhas fotos não vendiam. Então eu olhava os fotógrafos do Estadão, da Folha, do Globo e falava, ah, eles estão fazendo aquilo, então eu vou fazer aquilo outro, porque é a minha chance de vender, porque o Estadão não vai comprar, a Folha não vai comprar uma foto minha se eu tô ali do lado deles, eles vão usar o da casa. Então era uma questão de estratégia, tentar fazer uma coisa diferente. E eu acho que aí foi trabalhando um pouco o olhar, assim, sabe? E aí depois que eu entro para um grande jornal, que eu entendo que isso é valorizado, né? E eu vou falar, muitas vezes eu olhava para uma foto e falava, nossa, isso parece isso aqui. Aí muita gente falava, nossa, tá viajando, nossa, o que você bebeu, o que você tomou, sabe? Que viagem, isso não significa isso. Mas para mim significa. E aí foi dando certo, foi uma coisa que, assim, me manter fiel a esses sopros de inspiração deram certo. Então foi uma coisa que as pessoas foram recebendo bem. E no final, você se manter fiel a você mesmo sempre vai criar identificação com alguém. Porque alguém pensa igual você, sabe? A experiência de ser humano, ela é uma experiência em conjunto, né?
Coletiva,
né? Você não todas as suas impressões, né? Você colhe do mundo. Então, a sua bacia cultural é muito parecida com muitas pessoas. Então, acaba gerando identificação. Acho que por causa disso, tem sempre uma pessoa que vai concordar com você e basta, entendeu?
Eu gostei muito do que você disse, porque me lembrou uma conversa que eu tive com a nossa Dani Lima, a colunista aqui da TMC, essa semana. Ela falou, em Brasília, você tem que estar onde ninguém está. E é isso que você diz. Uma curiosidade, por quanto é que você vendia as suas fotos na época?
Ah, às vezes, R$5.
Mas como é que você fazia dinheiro ao final do mês?
Muitas fotos.
Muitas
fotos. Então, assim, eu tinha um rádio bombeiro, aí eu copiava as ocorrências, trabalhava de madrugada, que tem menos gente. E aí, final de semana e feriado, que também tem menos gente na rua. E aí, tinha uma coisa na agência que eu trabalhava, que é se eu batesse R$2.000, eu ganhava um bônus. Aí, se eu batesse R$3.000, eu conseguia mais outro bônus. Então, eu trabalhava para chegar nas metas para conseguir ganhar os bônus, entendeu?
Qual foi a tua primeira capa de jornal?
Cara, foi a primeira. Nossa, eu. Difícil lembrar. Eu publicava muito no Diário de São Paulo. Tinha muitas capas, assim. A primeira eu não sei.
A primeira se... já tem muito tempo. E a que mais te marcou, assim?
Primeira que mais me marcou foi um dia que eu fui chamada para fazer um frila para o Estadão. Meu primeiro frila para um jornal grande. E aí a agência que eu tava falou, você não pode ficar frilando pro jornal e trabalhar com a gente. Você tem que decidir, você quer trabalhar com o jornal. Só que o frila era, tipo, uma coisa muito esporádica. E a agência, né, conseguia ganhar e tal. E aí eu fiquei pensando e aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar no frila, que eu acho que é um passo que eu tenho que dar, assim. E aí eu fui pro Parque Vila Lobos pensar sobre essa minha decisão, sabe? E levei a câmera. E aí... eu tava muito quente aquele dia. E aí tinha um menininho que tinha esses postinhos de água, assim, sabe? E aí ele tava apertando o postinho e não tava saindo água direito. E aí ele começou a lamber o poste, assim, de calor. Assim, tava muito quente. E ele eu fiz a sequência dele lambendo, assim, sabe? Aí depois fui conversar lá com a mãe dele. Falei, fiz essas fotos, não sei o que. A gente trocou contato. Aí eu mandei essas fotos pra agência, que foram as últimas fotos que eu mandei. E falei, tô indo aí. Aí eu conversar para entregar minhas credenciais, mas foi a última pauta que eu fiz pra agência. Aí no dia seguinte foi capa da Folha, do Estadão e do Globo, essa foto, tipo, São Paulo bate recorde de calor. E aí era interessante que a Folha precisava da identificação e autorização dos pais. E por um acaso eu tinha trocado contato com os pais.
Que ótimo.
Então eu consegui emplacar. E no dia seguinte, quando eu vi as três capas, eu me emocionei muito, assim, porque foram as primeiras... acho que foi a primeira capa da Folha que eu fiz, assim, sabe?
Nossa, e logo três.
Três. E aí eu... eu não acredito, não sei o quê. E aí, por causa dessas capas, o Estadão me...
contratou?
Me contratou pra um frila fixo, assim.
E então, os pais dessa criança, como é que ficaram? Devem ter falado assim, não acredito no que você fez com uma foto do meu filho.
Eu lembro que a avó dele depois me mandou mensagem, falou, que bacana, que era um passeio muito bacana que a gente tava tendo, que legal que aconteceu isso e tal. Então, era uma ceninha bem engraçadinha, assim. Sabe?
Você oferece as suas fotos? Porque eu entendo assim, o teu trabalho é um trabalho de alta qualidade. Então, quem quer ter o teu trabalho tem que pagar por
Sim,
isso. Mas você também tem a oportunidade de registrar momentos que são únicos. Nesse momento você oferece?
Assim, vou ser sincera, se é uma pessoa assim... que é uma família mais simples, que você vê que aquilo foi muito importante para eles, ou é um trabalho, assim. É, aí sim, eu dou de presente as minhas fotos, assim. Mando em alta, né? É, agora, muitas vezes eu vou fazer um retrato de alguém, bam, 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 tananã.
Entendi, na política, na é, Brasília.
Aí a pessoa fala, ah,
adorei, me
adorei. Eu falo assim, não, tá aqui o contato da Folha Press, você pode comprar.
É. Ah, pode comprar.
Pode comprar pela
eu
Folha Press.
Eu não sabia.
Você pode comprar pela Folha Press. Aí eu passo o contato da agência. Mas aí é diferente. Aí, especialmente se a pessoa não me trata bem quando eu tô fotografando.
Ah,
aí eu
sou
capaz de eu passar o contato errado até.
Que bom, que sempre tem uma forma de você, né, fazer a pessoa pagar o passo.
É.
Bom, quando você tira uma foto realmente boa, você sabe? Porque agora há pouco você tava falando
sim.
que tem algumas fotos que dizem muito pra você, mas pros outros nem tanto. Hoje você olha e fala assim, essa daqui vai dar o que falar.
Sim, sim. Essa recente agora que eu fiz do Columbre abraçando o Flávio, foi isso, assim. É, eu fiz a foto na hora, eu falei, a foto é boa, a foto é boa. Aí mandei pra edição de São Paulo, mandei pra edição de Brasília e mandei pro repórter, falando, se você puder atualizar a matéria colocando essa foto, porque ela é uma foto muito boa, vai bombar. Assim, eu sabia.
Mas é assim que funciona o processo? Como é que é o processo? Porque eu sou jornalista, já,
normalmente
já me considero macaca velha, eu faço a menor ideia como é que funciona essa parte.
É, assim, normalmente eles têm... Todo mundo tem liberdade para escolher. É, só que, lógico, fui eu que fiz a foto. Então, o que eu falo é ouvido. Nem sempre concordam, né? Às vezes o editor vai falar, bacana, Biló, mas a gente não vai com essa opção, entendeu? Acontece. É, mas às vezes, por exemplo, tem algum detalhe na foto que vai passar, que eu sei que vai passar batido, porque é muita coisa no dia. Eu falo, ó, isso aqui, porque isso aqui significa isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então eu tenho um rastro na minha cabeça do que aquilo é importante, mas claro, né?
Porque assim, nas capas de jornais, a gente vê, em algumas matérias específicas, algumas manchetes, a gente vê uma foto que, curiosamente, ela ilustra muito bem o que está acontecendo. Imagina, a ministra Alexandre de Moraes, cabeça na lua, e aí você vê a capa dele voando, sabe? Alguma coisa assim. Ou chateado, e aí você vê uma foto antiga do presidente Lula que parece que está chorando. Isso daí, como é que essas fotos, elas viram um acervo e depois na edição elas são colocadas? Você deixa anotado, ó, tem aqui uma foto da capa do ministro Alexandre de Moraes voando.
Não, é por... Essas de arquivo, eles que pesquisam e encontram. Eu tento não descrever muito a foto, porque... Senão eu tô afirmando que aquilo é daquele jeito, entendeu? Então, assim, por exemplo, Lula chora ao falar sobre tal coisa. Chora, teve lágrima? Se teve lágrima, chora. Se não teve lágrima, se emociona. Então, porque eu não posso dizer que ele chorou, entendeu? Então, por exemplo, o Messias agora.
Sim, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele chorou? Ele chorou quando ele tava falando lá na sabatina sobre Deus e tal. Mas depois, no final...
Então, aí na sabatina ele chorou. Por quê? Deu para ver um canto de lágrima e ele enxugou os olhos. Mas na legenda, às vezes, dependendo da situação, se eu não tivesse visto, eu coloquei assim, se emociona e enxuga os olhos, porque não desceu lágrima. Entendeu? Então, no meu zoom, eu vi que tinha uma lágrima no canto, mas não desceu. Então, tá mais para enxuga do que para chora.
Muito ipsis literis. Já vi muitas entrevistas, declarações suas falando sobre a diferença do papel do fotojornalista antes, há alguns anos, e agora. E vai muito nesse sentido. Porque antes você diz que a necessidade era de documentar.
Uhum.
Então, assinou um documento, assinou uma medida, mostra para foto, ok, isso de fato aconteceu. Agora, a gente dá um passo à frente e na era da pós-verdade a gente conta... Em que circunstâncias
sim.
aconteceu? Como é que você lida com a interpretação do seu trabalho? Muita gente te acusa de um enviesamento, de ter viés. Mas assim, dos dois lados, o que é sempre um indício de bom jornalismo, né? Chamam de esquerdista, depois de...
Eu sou fascista e eu sou esquerdista. Eu sou as duas coisas.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Como é que é isso para você?
Ah, eu acho que a interpretação é livre, né? Assim, eu tenho um compromisso muito claro, que é com o interesse social e com a democracia. Esses são meus compromissos. O que vem no meio... eu não tenho político de estimação, sabe? E o que vem no meio disso, paciência, sabe? Se é passível de crítica, é passível de crítica. O trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, né? Não tem, é fazer denúncias das coisas que estão acontecendo e tal. Então, eu não tenho político de estimação. É, eu não relativizo as minhas críticas por causa de um momento ou outro, sabe? É, e, então, se as pessoas acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu acho que tudo bem. Mesmo porque eu seria muito hipócrita se eu condenasse quando interpretam algo que eu não tive a intenção de fazer como uma coisa negativa, mas achasse ótimo quando alguém me chama genial, sendo que nem eu, nem eu mesmo tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim, é, pode achar genial, pode achar um nicho, não tem problema, assim, é livre.
E é o seu trabalho.
É o meu trabalho.
Queria destrinchar a tua resposta em duas perguntas, agora aqui abrindo um papo entre duas jornalistas. O nosso trabalho sempre é denunciar, fiscalizar, criticar, mas hoje, com tanto espaço para exercer o jornalismo, às vezes não é o jornalismo profissional que é exercido, uma espécie de blogueirismo, acho que nos últimos tempos ficou associada à imagem do jornalismo um certo rei na barriga. Uhum. Mas, de fato, nós precisamos denunciar. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que essa imagem do rei na barriga talvez venha de uma ideia errada do que é o jornalismo, né? E de uma coisa da pessoa achar que ela é maior que a notícia, né? É, eu não vejo assim, sabe? Eu penso principalmente com a democratização da informação, que é lógico, a gente tem muita fake news, mas com a democratização da informação, eu vejo que essa... Isso não tem mais muito sentido, porque hoje em dia as pessoas têm ferramentas para irem lá e apurarem por si mesmas e falar, não, peraí, isso não aconteceu. Mas eu acho que existe uma coisa que é um compromisso com o próprio nome que o jornalista tem, porque tudo que nós jornalistas temos é a nossa credibilidade, é o nosso nome. Então, tem, assim, tem que ter um respeito por isso, entendendo assim, ah, essa pessoa não faria isso. Porque a credibilidade dela está em jogo, assim, sabe? Sei lá, eu não vou alterar, eu não vou colocar uma pessoa na minha foto no Photoshop, porque é o meu nome ali. Depois, se descobrem que eu fiz isso em uma foto, acabou a minha carreira, né? Então, e eu penso que é a mesma coisa do jornalismo.
Mas tem quem faça?
Olha, tem história de fotógrafos que foram descobertos que alteraram e montaram e na história... que fizeram uma carreira em cima do fotojornalismo, alterando imagens, e aí, quando são questionados, falam, não, mas eu nunca disse que eu sou fotojornalista, assim, sabe? Uma coisa, assim, fotógrafos grandes e famosos. Então, tem isso, né? Então, eu não vou arriscar meu nome. Então, partindo do pressuposto que o jornalista deve prezar pelo próprio nome, eu entendo que tem que ter um respeito, né, pela credibilidade. É lógico, existem falhas, tem muitos jornalistas que você depois descobre que não tinham essa ética, mas isso é exceção, não é a regra. Ah, mas e fulano, mas e fulano? Mas isso é exceção, não é a regra. Um jornalista sério vai sempre prezar pela ética e pela verdade. Né? Os desvios que acontecem são pontuais.
Ah, eu quero super aproveitar isso que a gente está falando agora para falar sobre uma das duas fotos que foi mais icônicas do Lula.
Uhum.
A foto que foi feita com múltipla exposição, uma coisa que eu não sabia até ver a tua foto e te ouvir falar, ler declarações suas sobre a sua foto. Então, é uma imagem do Lula que tem na frente dele um vidro estilhaçado na altura do peito, né? Foi capa. Uhum. É uma foto realmente muito conhecida. E eu estava pesquisando sobre isso e encontrei uma análise acadêmica sobre essa foto, né? Sobre essa publicação. Foi capa na Folha de São Paulo. E o que está sendo perguntado nesse trabalho de TCC? É se a decisão de publicar essa foto, ela afeta a credibilidade do veículo e tal, porque... em primeiro lugar, o que é a múltipla exposição? É uma foto que ela é feita como?
É, múltipla exposição é uma técnica muito antiga dentro do fotojornalismo, que é muito usada em esporte, na arte e em política também, só que pouco usada na política. Que é basicamente como se antigamente você não girasse o filme. Você tira duas fotos sem girar o filme.
Que se sobrepõe?
Que se sobrepõe. É uma foto difícil de fazer, muito difícil, porque eu, para fazer essa foto, eu uso os quadrantes da, os quadrantes dentro da imagem, porque com as câmeras modernas tem a opção múltipla exposição. Uhum. E aí eu tenho que encaixar certinho. E assim, é um cálculo de exposição, porque é como se eu estivesse expondo a foto duas vezes. É um cálculo de exposição e na câmera que eu tinha. Hoje em dia essa câmera é mais fácil. Ela faz a exposição que você colocou certinha. Mas essa minha outra câmera não. Tinha que calcular a exposição. E encaixar os quadrantes. Então é uma foto de uma técnica muito difícil. E ela é feita na hora, no momento. Eu não posso fazer uma foto daqui uma hora fazer outra. É, porque eu posso, mas né, ali na cerimônia não tinha como. É, então é uma foto feita na sequência da outra. Eu apontei a câmera para um lado e apontei a câmera para o outro. Porque
tinha um vidro...
Tinha passado do lado do presidente.
E depois você apontou a câmera para
o
presidente.
Eu fiz o vidro e fiz ele. Aí foram algumas tentativas, porque é difícil de encaixar. Ela não é uma foto única. É, quer dizer, ela é uma foto única, então isso é importante. Ela é um arquivo único. Eu não tenho duas fotos. Eu gero uma foto única.
E aí o resultado você vê se ficou bom ou não. Por isso que você disse que é difícil de fazer e você fez algumas vezes.
Algumas vezes para conseguir encaixar. Principalmente porque a janela, ela era pequena. Então, às vezes o frame da janela ficava no meio do rosto, sabe? Assim, não estava calculando direito. Então, foram algumas tentativas. Foram 3 ou 4 para conseguir fazer aquela foto. E aí ela foi capa da Folha. Eu acho que ela saiu pequena na capa. Se fosse eu, teria rasgado em 6 colunas aquela foto, porque eu acho que é uma foto muito interessante. Eu sempre falo que o fotojornalismo é futurologia. Então, quando a gente pensa no punhal verde e amarelo, que existia um plano para assassinar o presidente Lula, aquela foto, assim, não tinha como estar mais perfeita para o momento, assim, sabe? É, só que ela é uma foto, não é uma foto violenta, mas ela retrata a violência. E as pessoas, ainda bem que tem aversão à violência, né? Quando vem violência, tem aversão à violência. Então, eu acho que teve uma reação muito positiva por um lado e muito negativa pelo outro. É, que as pessoas reagiram muito mal e aí falaram que eu matei o presidente. Papá. Até onde eu sei, o Lula está vivo, não é um clone. Então, não matei.
Ele falou alguma coisa sobre a foto? Chegou alguma
Ele não, o Palácio do Planalto emitiu uma nota.
Eu vi. Como é que você se sentiu?
Tá na contracapa do meu livro. Achei, assim, um privilégio ser citada pelo Palácio, assim, sabe? Porque, afinal, eu passei 4 anos fotografando o governo Bolsonaro, mutilando fotograficamente o corpo dele de diversas formas. E em 20 dias de governo Lula, tem uma nota da presidência. Então, foi pra capa do meu livro, é lógico, pra contracapa do meu livro.
E por que tem essa questão, então, da credibilidade, se é uma técnica?
É uma narrativa, né? Porque ali, assim, pra mim naquela foto o Lula não é o Lula, ele é a democracia, ele é muito maior que ele mesmo, né? E foi uma foto que eu fiz, só que eu não fiz com múltipla exposição, eu fiz com exposição normal, todos os presidentes dos 3 poderes. Então eu fiz com o Pacheco e fiz com a Rosa Weber. E pra mim eu tava mostrando as instituições fragilizadas. Então, pro governo, não é bom uma imagem do governo fragilizado, né? Então, é uma narrativa. Então, quando você chama, por exemplo, uma ocupação de invasão, por exemplo, você está escolhendo uma narrativa. Então, quando você chama de montagem, você está escolhendo uma narrativa. Você está falando que essa foto é de mentira. Porque montagem, você entende que ela é feita no pós e que ela tem 2 arquivos diferentes. Isso não é verdade. Ela não foi feita no pós e ela tem um único arquivo. Mas isso é uma forma para descredibilizar mesmo o jornalismo e defender a narrativa do governo, que é não estamos frágeis. No final, a gente viu que a foto tinha muita razão. E passado o tempo, quando você olha em retrospecto, agora que não está mais a flor da pele, você vê que tinha razão. Inclusive, o próprio ministro da comunicação na época veio me pedir desculpa pessoalmente depois.
Eu achei a foto genial. Não gosto muito de ficar aqui trazendo a minha opinião, mas bom, já que a gente está num programa que é de entretenimento e não é o jornal, eu achei a foto muito boa, porque mostra o momento. É. Se nós pudermos resumir em uma imagem o que aconteceu nas 3 primeiras semanas do governo Lula, Lula 3...
É isso.
É aquilo, ele estava em xeque.
Tava, e assim, ele era alvo, ele é a democracia, ele é maior que ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele tá ajeitando a gravata e tá dando uma risada no fundo. Então, assim, tem uma resiliência na foto também, sabe? Eu acho que essa foto traz o Lula bem, sabe? Mas cada um tem sua opinião, assim, não... É, tem muita gente que não gostou.
E aí muita gente, apoiadores do presidente, não gostaram. Por outro lado, pouquinhos dias antes, muitos apoiadores de Bolsonaro não gostaram, por exemplo, de uma foto que você fez da Débora do Batom.
É
o único registro que nós temos
dela.
Então foi um registro incriminatório.
Eu não sei como foi o processo de investigação da Polícia Federal, né?
Se usou a imagem.
Eu não sei como foi. Mesmo porque na própria foto você vê que tem um monte de gente com o celular gravando, ela se gravando, inclusive. Então,
De jornalismo pode ter sido o único, mas não de registro, porque hoje em dia também tudo é gravado por tudo e todos, né?
A primeira denúncia, pelo que se eu não me engano, foi anônima. Assim, alguém que sabia quem era e tal, não sei o quê. Então, mas não sei como foi esse processo de investigação. Mas, assim, as pessoas às vezes precisam de bode expiatório, né? E às vezes sobe para fotógrafa. Então, aí nesse caso eu fui acusada de ter entregue as fotos para a polícia. Uma coisa, uma loucura dessas, assim. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi, a gente conseguiu identificar, a gente tentou uma entrevista com ela. Ela falou meia dúzia de palavras, não quis falar com a gente. E a gente falou, essa aqui, a gente não deu o nome. A gente falou assim, essa aqui é a pessoa que vandalizou a estátua, tentamos contato, não respondeu isso aqui. E é isso, a gente não fala cidade, a gente não fala o nome, a gente não fala nada. A gente só fala exatamente, né? E aí isso foi usado como, tá vendo? Ela foi identificada por causa da foto. E mesmo se foi, gente, eu não tava em cima de estátua nenhuma pichando, entendeu? Então, assim, colocaram que eu destruí a família da Débora do Batom porque eu fotografei ela. Mas, gente, foi ela que escolheu ir para lá pichar a estátua, entendeu? Foi ela que pegou um ônibus, foi até Brasília, pichou a estátua. Então, assim, eu não sou responsável, né, pelas decisões de uma outra pessoa.
Eu vi muitas entrevistas suas nas quais você diz que o crime em Brasília está no Congresso. Diferente aqui de São Paulo,
na Praça,
né?
Dos Três Poderes.
Na Praça dos Três Poderes, não especificamente no Congresso. Então, eu vi várias entrevistas nas quais você fala sobre o crime estar na Praça dos Três Poderes. O que significa para você, nesse sentido, poder?
O que significa o poder, né? Eu acho que é uma coisa efêmera. Eu acho que é uma grande ilusão, assim. Principalmente a gente que fica lá, mandato após mandato. É muito interessante ver os dominós caindo toda vez que troca o poder, né? É uma ilusão. O poder é uma grande ilusão, assim. As pessoas entendem que o poder não são as pessoas. O poder é uma coisa que é concedida temporariamente àquelas figuras.
Mas eles entendem isso, os políticos do nosso país?
Alguns acho que sim, né? Eu acho que é muito importante quando as pessoas falam, eu odeio político. Não, gente.
Calma.
Assim, aprenda a votar melhor, sabe? Muitos políticos têm muito respeito, outros sobem a cabeça, normal. Eu, como uma mera observadora ali, ano após ano após ano, entendo que isso é muito transitório. E que se você não tiver o respeito, você paga depois. Porque enquanto você está com a caneta na mão, está todo mundo ali te lambendo. O dia que a caneta cair da sua mão, você está sozinho. Então, para você não estar sozinho quando a caneta cair da sua mão, você tem que ter muito respeito por aquilo que você faz.
De poder para medo agora. Também vi você falar bastante sobre o teu medo. Você falou aqui agora, quando você estava falando sobre um aspecto mais pessoal, você diz que você respeita bastante o teu medo, que ele fala alto, né, por vezes. Eu me identifico com você, eu cobri muita operação policial no Rio de Janeiro, e realmente você para, o saudável é isso, não, o importante é isso, você parar quando o medo fala mais alto. Mas na política, há outro tipo de medo que eu entendo que ultrapasse aquele, talvez aquele momento de alta temperatura, manifestação e tal. O que você tem medo na profissão?
Tirando esse de alta temperatura, que é violência física e tal, não sei o quê.
Ser agredida infelizmente, uma realidade.
É uma realidade. Eu acho que esse é um medo sempre, né, assim. No dia a dia, às vezes, alguém invoca com você, assim, por causa de uma foto que você fez, ou assim, isso é um medo constante, acho que de todas as mulheres, né? A gente vive, não só na minha profissão, a gente vive com medo da agressão, né? Então, isso sempre. Mas, assim, dentro, além disso, assim, eu acho que se diz assim, de represália, alguma coisa assim, eu não tenho medo, não, porque eu acho que se eu não fiz nada errado além do que aquilo que eu acredito, se eu sofrer alguma consequência negativa por causa disso, eu vou bancar. Porque é isso, assim, sabe? Inclusive, todas as vezes que eu sofro, mas as duas vezes que foram piores foi essa foto do Lula e a foto da Débora, que foram os piores hates. De vez em quando eu sofro outros tal, por causa de umas outras fotos, mas essas duas foram as mais latentes. Eu pensava, gente, tá tudo bem, eu não fiz nada errado, eu só fiz meu trabalho. Então, assim, não pode vir. Sabe, assim, não tenho medo de cancelamento, não tenho medo de hate em rede social, assim, não tenho medo. Tenho medo de agressão física, tenho medo quando você percebe escalonando, tipo, quando as pessoas começam a divulgar meu endereço, divulgar o endereço da minha família, aí é pro físico, né?
Isso foi um episódio bizarro da sua vida.
É, dois, né? Aconteceu as duas vezes.
Duas vezes?
É. Então, isso me preocupa, mas é quando vai pro mundo físico, assim, da agressão física e tal. Agora, assim, se eu sofrer uma agressão física porque eu tô fazendo o meu trabalho, é lógico, vai ser um trauma, mas ao mesmo tempo, eu não vou me arrepender do que eu fiz, porque eu acredito que eu tô fazendo a coisa certa, sabe?
Com certeza. Você gosta de viver momentos históricos?
Gosto, eu sou uma fofoqueira, né?
Você não acha que a gente tá vivendo muito momento histórico?
Dá uma cansada.